Eu queria ler uns versículos da Bíblia com você, preste bem atenção. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 moedas e perdendo uma delas não acende uma luz, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus abençoe essa palavra no seu coração, na sua vida. Amém? Olha, você sabe que uma coisa muito comum é nos sentirmos perdidos. E vira e mexe, nós estamos assim um tanto quanto perdidos com alguma coisa. Uma decisão que temos que tomar. Algum rumo que a sua família precisa seguir. Algo que está na sua vida que você precisa tomar uma decisão, não pode demorar e você não sabe para onde deve ir. Outra questão também que nos faz sentirmos um tanto quanto perdidos são a falta de tranquilidade na alma. Às vezes há uma intranquilidade nos nossos corações, nas nossas mentes, tão grande que nós nos sentimos perdidos, até mesmo quando estamos dentro de casa, com os nossos familiares, até mesmo quando estamos vivendo o dia a dia que estamos tão acostumados, mas você se sente perdido. Eu queria chamar a sua atenção para essa história que Jesus contou. Uma mulher tinha 10 moedas, uma se perdeu. Ela começa a varrer a casa e acende a luz, acende uma lamparina, uma candeia, varre a casa toda e encontra aquela moeda. Eu queria lhe chamar a atenção sobre alguns aspectos muito importantes para a sua vida, que para a minha vida, que nós encontramos aqui neste lindo texto da Palavra de Deus. Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção é a seguinte: você pode estar perdido dentro de casa. A moeda estava perdida dentro de casa. Às vezes nós pensamos que se perder é ir para longe. Não, há muito marido que está perdido dentro de casa. Esposa perdida dentro de casa, filho perdido dentro de casa. Mas há uma outra lição: esse que está perdido, ele na verdade pertence a Jesus. Você pode olhar para a sua vida e pensar que você está tão perdida, tão perdido, que nem Deus te quer, porque sua família encontra dificuldade em te aceitar, você encontra dificuldade em aceitar sua família. As pessoas que estão ao seu redor talvez tenham dificuldade em lhe compreender. E você se sente uma pessoa solta de todos. Nós estamos aqui agora no meio de uma multidão, mas no meio da multidão talvez você se sinta só. Você está no meio da rua, no meio de uma avenida, o trânsito acontecendo, ou num lugar cheio de pessoas, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Mas dentro de você, você sabe que você se encontra deslocada, deslocado de todo mundo. Mas Deus tem você como precioso, como preciosa. Deus tem escrito o seu nome no coração dele. E se você está perdido, você pode ser dele. Mas uma outra coisa que eu acho muito linda aqui no texto é que quem está perdido é encontrado, mas a luz precisa clarear o ambiente. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Se você está perdido, talvez sua vida esteja numa grande escuridão. Ao redor de você, você não consegue enxergar as coisas direito. A escuridão da noite te assusta. Uma depressão te tomou. Uma angústia, uma agonia. Tudo isso traz uma sombra. A Bíblia chega a dizer de sombra da morte. Quem sabe você está aqui agora, passando pelas calçadas, passando aqui no trânsito, e você sabe muito bem que você não está nada legal, você não está nada bem. Você conhece a sua realidade e sabe a escuridão que lhe tomou, a falta de esperança, a falta de fé, a falta de crer em alguém, de crer em alguma coisa. Você pode ter se tornado uma pessoa incrédula em tudo. Que coisa triste é não acreditar mais. Que coisa triste é não ter esperança. Diz um ditado brasileiro que a esperança é a última que morre, mas não é verdade. Para alguns, a esperança já morreu há muito tempo. Mas um ex-pastor de nossa igreja, foi pastor muitos anos aqui, muitos vizinhos o conheceram. O pastor de cabecinha branca, o pastor Falcão, certa vez disse: a esperança nunca morre. A esperança nunca morre. Você pode estar se sentindo uma pessoa assim, num vale de escuridão tão grande. Mas há uma luz para a sua vida. Essa luz é Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Coisa muito ruim é viver no meio da escuridão, sem saber para onde ir, tateando aqui e ali, tropeça aqui, cai na frente, erra o lugar, erra o caminho. É o que a Bíblia diz de ser errante. Uma pessoa errante. Você não precisa ser errante. As luzes se apagaram um dia, eu estava no carro aqui no Rio de Janeiro. E eu estava dentro de um grande túnel aqui do Rio. Quando houve aquele apagão, eu não senti tanto, porque o carro tem farol. E o farol já estava ligado. E com o farol ligado no carro, eu pude chegar até em casa. O mundo vive uma tremenda escuridão, mas Jesus pode visitar sua casa e clarear aquilo que está tudo nebuloso, aquilo que está trazendo uma escuridão na sua alma. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Agora, uma outra coisa, para alguém ser encontrado perdido como aquela moeda dentro de casa. A Bíblia diz que a mulher começou a varrer a casa, é isso mesmo. Porque quando Jesus entra na vida, quando Deus entra na vida, Ele entra para limpar a vida. Eu não sei se você já chegou num lugar tão bagunçado, mas tão bagunçado, que você não conseguia achar lugar para você. O lugar de se assentar estava cheio de coisas, o lugar de deitar estava cheio de outras coisas, o lugar onde você podia descansar estava com outras coisas, o quarto estava uma bagunça tão grande. Às vezes a vida fica assim, uma bagunça completa. No campo familiar, a sua vida está toda desajeitada. No campo profissional, totalmente desajeitada. E uma coisa terrível, o seu íntimo, todo desarrumado. Quando você tinha que chorar, você está rindo. Quando tinha que rir, está chorando. As suas emoções todas descoordenadas. Onde você tinha que sentir tranquilidade, você sente aflição. Naquele momento que você deveria sentir aflição, você sente assim uma apatia diante da vida. Quando era para chorar, está rindo. Quando era para rir, está chorando. Olha, Jesus entra e nos encontra. E quando Ele nos encontra, Ele ajeita a casa, ajeita a vida. Não importa como sua vida esteja, o que importa é sua atitude de abrir sua vida para Deus. E Ele vai consertar. Não pense que você vai consertar e vai procurar a Deus. Não pense que você vai consertar e procurar uma igreja. Nada disso. Deus te conserta. Deus te conserta. Você busca e Deus vai te consertando. Deus vai trabalhando na sua vida, independente do que você já tenha feito ou deixado de fazer. Nós já perdemos muitas oportunidades da vida. Nós mesmos já desajeitamos muito as nossas vidas. Mas Deus, Ele conhece o lugar de cada coisa, o tempo de cada coisa. E Ele pode entrar e fazer uma varredura na sua vida, na sua alma, na sua família. Ajeitar seus filhos, ajeitar sua esposa, seu marido, seus pais. Ajeitar a sua emoção. Deus pode. Jesus contou essa parábola para mostrar que Ele pode encontrar, independente da situação da pessoa. Agora, uma coisa que eu queria lhe chamar a atenção, muito importante. A mulher tinha 10 moedas, uma se perdeu, e ela foi atrás da que havia se perdido até encontrar. Tinha 10, uma se perdeu. Talvez você se sinta umzinho. E você é uma pessoa só mesmo. Eu sou único, uma pessoa só. Mas Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Deus não nos vê como um número, Deus nos vê como uma pessoa. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, não diz todos aqueles que nele creem têm a vida eterna, diz todo aquele. Porque quando diz, quando usa o singular e não o plural, todo e não todos, é porque se o mundo tivesse uma pessoa só, Jesus morreria por aquela única pessoa. Se o mundo tivesse só você, Deus se importaria com você. O mundo tem milhares de pessoas e Deus continua se importando com você como se você fosse a única pessoa do mundo. Um pai tem 10 filhos, ele está tranquilo com 9 filhos, mas aquele com que tira a sua tranquilidade, ele luta por ele como se estivesse lutando por todos. Deus te vê aqui na multidão, e uma coisa belíssima é que Deus nos encontra. Deus pode te encontrar aqui na Padre Rosé, em Irajá, nesta noite. Deus pode te encontrar aqui, porque Deus agora age na Ásia, age na Europa, age na América do Norte, na América Central, age no Brasil, no Acre, no Piauí, no Maranhão, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Irajá, na Toropasso, na sua vida. Deus age e Deus pode te encontrar. Certa vez um homem ficou curioso para ver Jesus e ele subiu numa árvore porque ele era muito pequenininho. No meio daquela multidão ele ia ter dificuldades de ver Jesus. Ele subiu na árvore e o nome dele era Zaqueu. Aquela multidão toda, Jesus olha para cima da árvore e Jesus chama o Zaqueu pelo nome. Diz: Zaqueu, desça daí depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Você está aqui na Padre Rosé nessa noite, em Irajá. Você pode pensar: o que eu vim fazer aqui, meu Deus? Você pode até pensar: eu não gosto nem de crente. Eu não gosto desse negócio, essa conversa de Bíblia. E você no meio da rua hoje, como Zaqueu aquele dia, Jesus olha para você e te chama pelo nome. Porque Jesus te quer. Se você quer ser encontrado, se você quer ser encontrada, deixe Deus te encontrar. Eu quero concluir contando que uma vez eu estava com alguns pastores aqui da igreja. E nós fomos a um lugar aqui no Rio e eu comecei a me perder. Eu não sabia bem para onde ir. Uma pessoa que estava na rua, eu perguntei a uma pessoa que estava na rua como é que eu fazia para sair dali. E a pessoa me perguntou: o senhor está indo para onde? E eu respondi: não sei mais. Eu estava tão perdido que eu já não sabia nem mais para onde eu queria ir. A minha pergunta para você: para onde você quer ir? O que você quer da sua vida? Deus te encontra. Nós estamos perdidos sem Deus. Dinheiro não resolve e não paga alegria. Não compra alegria, não compra paz. Dinheiro não compra consolo. Dinheiro não compra livramento. Dinheiro não compra paz. Dinheiro não traz harmonia. Tudo que nós mais precisamos está em Deus. Eu gostaria de orar com você mais uma vez, pedindo ao Senhor que abraçasse a sua vida, abraçasse a sua família. E qual será a sua atitude? Você pode ouvir tudo isso e fazer como uma criança, quando a mãe pergunta: quer comer isso? E ela responde: não, eu não gosto. Às vezes a criança nunca comeu aquilo e ela responde que não gosta. Eu perguntei para uma criança outro dia, eu estava com um caqui, e o caqui estava tão madurinho, que parecia que estava até já se estragando, mas não estava não, estava molinho, muito vermelhinho. E eu perguntei para a criança: você quer comer o caqui? E a criança olhou para o caqui, fez uma cara de nojo e disse assim: eu não gosto de caqui. E eu disse: mas você já comeu o caqui? Não, mas eu não gosto. Tanta gente está fazendo assim com Jesus, com Deus, com a Bíblia, mas isso não te resolve. Nada disso aqui resolve. O cantor, o pastor que canta não resolve. O pastor que prega não resolve. O palco não resolve. Aqui nós não estamos num show, é um culto a Deus. Mas se fosse um show também não resolvia. O que resolve sua vida é o dono dela. O dono da sua vida resolve sua vida. Preste atenção só em mais uma história aqui. Um homem havia comprado um carro, quando praticamente ninguém tinha carro. Os carros estavam começando a ser fabricados. E então ele estava passeando com seu carro todo orgulhoso, porque praticamente ninguém tinha carro. Você se lembra, por exemplo, quando quase ninguém tinha telefone celular? Uma pessoa que tivesse um telefone celular, todo mundo prestava atenção nela. Eu me lembro, aquele tijolão. Ficava todo mundo observando. Imagina quando as pessoas começaram a andar de carro. Aquele homem estava todo orgulhoso andando de carro e o carro começou a dar um problema e parou. E o carro morreu, desligou. Ele fez aquilo que praticamente todo homem faz quando está com a família dentro do carro e o carro estraga. Ele levantou o capô do carro, ficou olhando lá para dentro do motor do carro. Não sabia o que fazer, não sabia nada, mas ficou ali olhando pro carro, pro motor. Mexeu numa coisinha, outra, e nada. Daqui a pouco vem um outro carro. E naquele carro estava um velhinho. E aquele velhinho veio na direção e parou o carro. E disse para ele: o que que houve? Ele disse: eu estava andando e o carro simplesmente foi fazendo um barulho diferente e o carro morreu, desligou. O velhinho olhou para dentro do motor do carro e disse para ele: o senhor vá para o volante. Ele pensou: mas que velhinho arrogante. Eu sou uma pessoa tão safa. Eu não consegui entender nada aqui, esse velhinho querer resolver o problema do carro. E então o velhinho mexeu em alguma coisa e disse para ele: ligue o carro. Ele deu a partida e o carro ligou. Quando o carro ligou, ele tomou um susto. Ele tomou um susto e saiu do carro logo e foi na direção do velhinho, pensando: mas que velhinho inteligente, que velhinho esperto. E disse para o velhinho: olha, eu nem me apresentei para o senhor, o meu nome é fulano de tal, qual é o seu nome? Qual o nome do senhor? E o velhinho sorriu e disse: eu me chamo Henry Ford, eu criei esse carro. Eu sou o senhor Ford. Esse carro tem a marca Ford ali, porque é o meu sobrenome. Eu que criei esse carro. A sua vida anda enguiçada, esquisita, morrendo aqui e ali. Ninguém dá jeito, mas o dono dela dá. Quem criou, quem te formou, quem pensou em você do jeito que você é. A Bíblia diz que quando estávamos no ventre da mãe, Deus tecia os nossos ossos. É a hora, é o momento, é o dia, é hoje mesmo que você precisa dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não quero mais ser um perdido, uma perdida. Me encontre nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus agora e eu quero fazer um convite a você. Eu orei aqui antes, no início, pedi que levantasse a mão quem tinha um pedido de oração. Mas eu agora quero convidar você que quer voltar para Jesus. Você que quer voltar para Jesus. E prestem todos muita atenção. Se você já foi uma pessoa que um dia entregou sua vida a Cristo, mas agora você está afastado, afastada, é com você que eu estou falando. Eu quero lhe convidar para vir aqui, para chegar perto aqui, atravessando mesmo aí no meio da multidão, e chegar aqui na frente, que nós queremos orar com você, porque essa noite é a noite do reencontro, é a noite de voltar para a casa do Pai, é a noite de você reencontrar aquele que um dia te encontrou e você teimou em fugir. Se você nunca tomou uma decisão assim, mas nessa noite quer também dizer: pastor, ora por mim, porque eu estou abrindo a minha vida para Deus. Eu quero pedir a Deus. Eu quero pedir a Deus para entrar na minha vida. E quero dizer: Jesus, vai lá em casa. Assim como o Senhor encontrou Zaqueu no meio da rua, me encontra aqui hoje e vai comigo lá em casa, Jesus. Porque lá em casa só o Senhor dá jeito. Só o Senhor. Então agora, enquanto nós vamos cantar, eu quero convidar você que quer entregar a sua vida a Cristo, ou você que quer voltar para Cristo, para sair do seu lugar. Quero fazer um desafio aqui. Eu estou sentindo este desejo. Eu estou sentindo um desejo aqui muito sério. Se alguém que participou da nossa encenação, do nosso teatro aqui, na luta, mostrando a luta entre a justiça e a injustiça, eu não estou vendo nenhum deles aqui, mas se algum deles está me escutando agora, eu sei que Deus tem um propósito com essa encenação da luta entre a justiça e a injustiça. Se algum deles precisa voltar para Jesus nesta noite, eu queria dizer que você que participou da luta, da encenação, que precisa voltar para Jesus, essa é a noite você ter mais coragem do que entrar no ringue, mas é se render a Jesus. E você vir aqui também, se Deus estiver tocando no seu coração. Então agora, enquanto nós vamos cantar, você que precisa de uma oração, que você quer se reintegrar, você quer entregar sua vida de novo para Jesus, ou você quer fazer pela primeira vez, pode vir aqui. E olha, talvez você nem entendeu direito o que eu falei, porque eu posso ter sido confuso em algum momento, eu posso não ter sido claro, mas você de algum jeito, sente aí no seu coração, na sua cabeça: eu estou precisando demais de Deus. Eu estou precisando de Deus. Eu quero ir lá na frente, pastor, ora por mim. Deus sabe o que eu preciso, eu mesmo nem estou sabendo mais. Saia do seu lugar e venha aqui. Nós temos um pessoal aqui para orar com você. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós ficamos tantas vezes aqui, dentro do templo, cantando, orando pelos nossos vizinhos, pregando a palavra de Deus, a Bíblia. Fazemos tantas coisas boas e nobres dentro desse templo, Senhor. Realizamos casamentos, consolamos pessoas que tiveram perdas, consagramos crianças, consagramos famílias, pedimos a Deus uns pelos outros. Senhor, obrigado porque hoje nós fazemos isso aqui fora. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá esta honra, o privilégio de levantarmos a bandeira do Evangelho. Nenhum de nós, Senhor Deus, é muita coisa, mas o Senhor é grande. E apesar da nossa pequenez, o Senhor nos ama e o Senhor nos abençoa. Agora, Senhor, olhe para cada vida aqui à frente. Olhe com teu olhar de amor, de restauração, de misericórdia, de compaixão, de livramento. O teu olhar de bênção, de paz. Reerga cada vida, Senhor Deus, e entra em cada família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.